E mais um quadro Seus Direitos. Hoje vamos falar deste 17 de maio, que é lembrado como o Dia Nacional de Combate à Homofobia. E nós convidamos a doutora Maria Berenice Dias, advogada especializada em direito homoafetivo, direito das famílias e sucessões e presidente da Comissão da Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a estar conosco para debater esse tema, esclarecendo aos nossos ouvintes eventuais dúvidas. Doutora, que bom tê-la aqui novamente. Bom dia.
Miguelzinho, que prazer conversar com vocês.
Bem, doutora, é uma data que marca, assim como tantas outras, e que deve ser permanente, esta luta em relação ao combate à homofobia.
Muito significativo marcar datas, principalmente quando se pensa em segmentos da população alvo de uma absoluta discriminação e preconceito, como é a população LGBTI. Vamos inserir o I junto, Miguelzinho, porque os intersexuais também merecem essa tutela, do Estado.
Perfeito. Doutora, alguns direitos já foram conquistados, mas tantos outros necessitam de serem confirmados.
Já tem, mas assim, conquistados no âmbito do Poder Judiciário,
Sim.
sabe? Isso aí é pouco, nós temos uma lei. Sabe, a inserção na tutela estatal tem que entrar no sistema jurídico,
De fato.
sabe? E não temos lei nenhuma, nunca teve. Está cada vez parece mais difícil chegar lá, e daí este projeto, né, que está sendo revigorado pela própria ordem, da Comissão da Diversidade Sexual, que é o Estatuto da Diversidade Sexual. Porque assim, ó, parece que meio que fica pendurado, assim, né? Olha, uma decisão de justiça, de Corte Suprema, enfim, mas de qualquer maneira é só uma decisão judicial, várias decisões judiciais, mas nós precisamos ir além, sem dúvida nenhuma, e essa é a pretensão, isso é o que nós ainda temos que progredir, sabe? Se conseguem direitos, graças à coragem da justiça e esse injustificado e acanhado medo do legislador infraconstitucional, sabe, agarrado em preconceito, discriminação, argumentos de ordem religiosa, não permitem se avançar, aliás, ao contrário, tentam um retrocesso, de qualquer forma.
Perfeito. No âmbito judicial, doutora, apenas para a gente rememorar aqui nessa edição do nosso programa, o que já foi conquistado em relação aos direitos de pessoas do mesmo sexo?
Eu acho que assim, o mais significativo foi o direito ao casamento, né? Porque esse é o sonho de felicidade das pessoas, é o que elas querem, poder ser iguais a todo mundo, ter o direito de exercitar ou não, sabe, o direito que as pessoas consideram do casamento. Outro que eu acho muito significativo foi o direito à adoção, né, por pessoas do mesmo sexo, o direito da também do uso dessas técnicas de reprodução assistida, que é muito importante, mediante resolução do Conselho Federal de Medicina, e agora a possibilidade, inclusive, de os pais do mesmo sexo irem registrar o filho no seu nome, tá? Sem precisar de uma ação judicial. E essa mais recente de todas, que é da semana passada, do Superior Tribunal de Justiça, que admitiu a troca do nome de travestis e transexuais, mesmo sem cirurgia, porque a justiça não pode obrigar as pessoas a fazerem uma cirurgia contra a sua vontade, para elas terem o direito à identidade, que o direito à identidade é um direito constitucional. Então, esse foi um avanço muito significativo. Então, tu vê que tudo isso se avança em termos da justiça, e enquanto isso, o legislador, há vários projetos tentando revogar esses direitos que vêm sendo concedidos no âmbito da justiça.
Por um outro lado, há também um projeto de lei tramitando em que se busca criminalizar, não é mesmo, a homofobia. Como é que a senhora analisa
Pois é,
essa
porque
questão
assim,
também?
isso é muito significativo, porque assim, ó, se consegue avançar e conceder direitos para a justiça, mas a justiça não consegue punir a homofobia. Tá? Não tem como punir esses atos homofóbicos. Então, para isso, precisa de uma lei. Se pode indenizar por dano moral, mas assim, ó, a lei tem um efeito simbólico, que gera nas pessoas a consciência. Olha, né? A possibilidade é crime, eu não posso fazer tal coisa. Foi o que aconteceu com a violência doméstica, que todo mundo sempre soube que não pode bater mulher, mas a partir da Lei Maria da Penha, sabe, as coisas ficaram diferenciadas. Acho que isso é importante, ter um valor. E aí o juiz pode condenar as pessoas por homofobia.
Neste caso, a senhora tocou num ponto interessante. A Lei Maria da Penha se aplica também em relação aos casais homoafetivos?
Sim, de uma maneira expressa, diz que protege a mulher independente da orientação sexual. No primeiro momento, se considerava que eram só as lésbicas que teriam o direito, mas isso vem avançando e se reconhecendo o direito de travestis, de transexuais, e inclusive nas relações de dois homens, há a possibilidade de se invocar a Lei Maria da Penha, porque família é uma relação íntima de afeto, como define a própria lei, e existe afeto, sim, nas relações homoafetivas. Por isso que eu criei essa expressão, uma afetividade, para marcar que a relação não é da ordem da sexualidade, mas é da ordem da afetividade. E, como tal, é uma família que merece ser reconhecida e tutelada pelo Estado e pela legislação.
Interessante que essa expressão, se eu não estiver enganado, foi cunhada pela senhora mesmo, quando a senhora ainda era desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não é verdade?
Exatamente, fui eu mesmo que criei.
Que bacana. Ai, então. Nos chega uma pergunta aqui, doutora, não quis se identificar o ouvinte, dizendo o seguinte: de que forma é possível trocar ou substituir a união estável por casamento? Quais seriam os procedimentos?
A lei, só diz, a Constituição Federal diz que a lei deve facilitar a conversão. Só que a lei não facilita, porque manda entrar com uma ação judicial. Então, o que as pessoas têm feito é casarem, mesmo que vivam em união estável, depois casam e colocam o regime de bens, sabe, a partir do começo do relacionamento. E essa decisão muito significativa agora do Supremo Tribunal Federal, está tudo pipocando, né, neste momento, essa decisão acabou igualando o casamento em união estável. Ou seja, pelo princípio da igualdade, não dá para ter tratamento diferenciado. Porque a Constituição Federal, ela consegue tratamento igual, homens e mulheres, união, casamento e união estável. Né? Mas a lei, o Código Civil, enfim, regula de maneira diferente. Então, dá alguns direitos diferentes entre casamento e união estável, privilegia o casamento. Como se o casamento fosse assim, uma união de melhor qualidade. Né? Talvez essa conversão da união, casamento, dê essa impressão falsa de que o modelo seria o casamento, quando de fato ele não é. E isso ficou agora bem marcado por essa decisão do Supremo, que fez referência a questões lá do direito sucessório, que estava muito mal mesmo essa diferenciação, mas no momento que diz que é igual, isso é para sempre, para todos, né? Então agora não existe mais diferença entre casamento e não estável. Ao menos é assim que eu espero que se interprete essa decisão do Supremo.
Bem, doutora, tem
um artigo sobre isso.
É, de fato. O caminho é extenso, mas a luta é permanente.
Tem que ser, né? Tem que ser, né? Senão não se avança. E acho que as pessoas têm que ter, sabe, essa consciência de cidadania. Né? Nós todos temos que ter direitos reconhecidos. Se existe um segmento da população que não tem, todos nós temos que batalhar para que isso aconteça. Não tem aquele lá assim, não, esse é um problema, não é meu, esse é lá do vizinho, do parente longínquo, eu não vou fazer nada, não vou me mobilizar, não vou aderir a essa campanha, né, de escolher assinaturas para ser apresentado por iniciativa popular, nem é um problema meu, nem gosto muito de gay e tal, sabe? Mas assim, ó, nós estamos falando em direitos, né, e isso então precisa ser reconhecido.
É verdade. E a gente agradece mais uma vez a doutora Maria Berenice Dias.
Prazer,
muito obrigado pela participação, viu, doutora?
Sim, que tá, foi uma alegria.
Até uma próxima.